Audiobook grátis apresenta Perdida a esperança de que a guerra seja de fato guerreada pelos homens. As mulheres começam a reunir-se para combater. Elas procuram jadarem-se as mãos através do oceano sem distinção de raças, de religião, de educação ou de classe. O coração tem em todas a mesma cor. Cansadas de rezarem sem terem sido ouvidas pelo céu, cansadas de suplicar aos homens seus companheiros a cessação de ódios fratricidas. Cansadas de chorar sem que as suas lágrimas tenham o poder de lavar a nódoa de tais crimes, tomaram a resolução de se unirem um e fazerem um os congressos. O seu sonho não se restringe às conveniências pessoais, alargou-se, emplumou-se, paira sobre o mundo. É o da paz permanente. Ninguém se ria da utopia. Tudo que é belo foi utopia antes de ser realidade. Que o vulgo chame aos propugnadores da paz permanente, de perseguidores de quimeras e sorria da sua loucura? Que importa? Ponto e vírgula que procure arrefecer-lhes o entusiasmo generoso com as afirmações de que enquanto o mundo for mundo e o homem for homem, existirá a guerra. Que importa ainda? Se não houvesse convencimento de que as dificuldades para a realização desse desejo são quase insuperáveis, não seria preciso que estadistas de alta mentalidade as discutissem nem que as mulheres organizassem congressos para as estudar. Mal sabemos ainda quais os meios por que as mulheres exercerão a sua propaganda pela paz, mas como em quase todas as grandes evoluções sociais, eles serão naturalmente desempenhados, com maior eficácia, pelas pessoas mais modestas, como sejam as professoras das escolas mistas e populares. Os homens crescem depressa embora os povos andem de vagar. O menino de hoje é o adulto de amanhã, em que fica sempre alguma coisa da moral que lhe ensinaram na infância. Por isso é preciso que nessa infância lhe repitam com simpatia e persuasão tudo quanto possa concorrer para o tornar humanitário, avesso a intrigas e aos odios da política, fazendo-o sentir que muitas vezes a causa das guerras, em que os mais inocentes são os mais sacrificados, reside em um bem pouco, uma mentira, um gesto falso, um nada em que se extravasou toda uma perfídia. Louvar diante de crianças façanhas de guerra e dar-lhes a saborear pastilhas venenosas antes da mestra, já a mãe, da nova doutrina, terá embalado o berço do seu filho com as cantigas em que se exalcem só ações de bondade e de justiça. Precisamos acalmar o coração do mundo. Basta de ódios. Do berço à cadeira dos parlamentos o caminho, mesmo mais curto, dá margem para a receptividade de muitas sugestões. Se a mãe, a mestra, a irmã, a amiga, a amante, a esposa, enfim, toda mulher a qual ele se chegue falar sempre ao homem contra a guerra em tom sincero, claro, apaixonado e persuasivo, esse homem acabará por se sentir penetrado do mesmo sente intento de respeito pela vida humana. E nós não sabemos o que é a morte, mas sabemos o que é a vida, e é justo que procuremos torná-la tão larga e tão útil quanto possível. Quero crer que a morte seja a continuação das maravilhas que nos extasiam uma viagem talvez para um outro planeta rutilante e para o qual caminhemos sorrindo. Mas não basta crer, é preciso ter a certeza, e a única certeza que nós mulheres temos neste mundo é que a vida dos filhos é nos mais sagrada do que a nossa própria vida, para não querermos defender a todo o preço. De resto, para que tanta pressa em se sair deste mundo? Ninguém deixará de passar a seu tempo pela porta fatídica dela. Sabemos o que há deste lado, mais que haverá do outro. O resultado da intervenção directa da mulher na sociedade futura será um mal? Será um bem? A minha inteligência mal nutrida, ainda entravada por obstáculos tradicionais que a não deixaram correr livremente para o destino que a atraiu, parece que essa intervenção lhe deva ser benéfica, porque lhe dará um elemento que até aqui lhe tem faltado, o sentimento, e a tornará só com isso mais equilibrada e mais justa. As qualidades femininas de observação, tino, sagacidade, moralidade e bom senso, se fundirão às primazias da inteligência masculina e do conjunto das duas espiritualidades resultará senão uma absoluta e inumana perfeição, ao menos, quem sabe, uma ação mais harmoniosa do que a que nos tem até hoje governado. Enquanto durou a guerra, a mulher só teve uma ideia: atenuar com seu trabalho e a sua clemência os que nela eram sacrificados. A propaganda para a paz permanente ficou adiada para os dias de lucidez. Não teria chegado o momento de também nós trabalharmos pelo mesmo ideal? Em Portugal, a Cruzada das Mulheres Portuguesas, nos Estados Unidos, a Grande Comissão do Segundo Congresso Pan-Americano, na Holanda, a Liga Feminina For Permanente Peace, na Austrália, na Suécia, na Itália, na Argentina, desabrocha o mesmo esforço em prol do grande problema inquietador. Será ele decifrável? Esperemos que sim, mas, se o não for, não deixará por isso de ser um belo sonho de concorrer, em muito, para o aperfeiçoamento moral das criaturas. Vi um dia uma fita cinematográfica de que jamais me esquecerei, Civilização. Interrompendo os quadros convulsivos da guerra que teciam a trama do seu episódio, aparecia de vez em quando uma marcha cerrada, anelante e imensa de mulheres de todas as idades e condições. Havia em todas uma expressão resoluta e séria denunciadora do pensamento novo. Até onde poderão elas ir naquele caminhar sem repouso? Ninguém o pôde imaginar ainda, mas sabe-se que elas não voltarão atrás e que o seu exército é cada vez maior e mais esclarecido.